Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Boa noite. Este é o podcast Acessando Lucília. Eu sou Lucília, uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, na altura do pescoço. Eu uso um óculos dourado de aro fino. Eu tenho também uma boca fina, um nariz fino. Tenho duas pintas aqui do lado direito. E eu estou sentada na minha cadeira de rodas, que não aparece aqui no vídeo. Estou em home office, num local com a parede rosa clarinho, um armário branco, uma porta branca e um porta-retrato colorido na vertical. Bem, a polêmica flexibilização da lei de cotas no mercado de trabalho para pessoas com deficiência é o tema da vez e é o tema também do nosso podcast dessa terça-feira. Durante o lançamento do Pacto Nacional pela Inclusão Produtiva das Juventudes, no início do mês, o ministro do Trabalho e ex-ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, né, ele fez um pronunciamento polêmico sobre a lei de cotas, ele, sobre a flexibilização dessa lei, a lei de cotas de 91, que estabelece a contratação de trabalhadores com deficiência no mercado de trabalho. A fala do ministro, que também foi considerada uma fala capacitista, causou indignação, né, e manifestação contrária de várias entidades que ficaram assim, abismadas, né, estarrecidas quanto à posição do ministro. E para conversar sobre esse assunto, que gerou polêmica, gera debate, e isso traz o nosso podcast, né, nós vamos conversar com a querida Luciana Xavier Sanz de Carvalho, auditora fiscal do trabalho, e Geraldo Nogueira, advogado, ativista da inclusão, superintendente de ações para PCD da Subsecretaria de Cuidados Especiais do RJ, e diretor titular da Diretoria da Pessoa com Deficiência da OAB Rio de Janeiro. Então, boa noite, Luciana. Queria que você se descrevesse, depois a gente passa para o Geraldo e a gente começa o papo.
Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Boa noite, Lucília. Uma alegria estar aqui com você. Sempre uma alegria mesmo, não tem outro jeito de dizer. E boa noite, doutor Geraldo, que já conhecia pela fama, pela importância na luta, mas estou tendo o prazer de conhecer pessoalmente, virtualmente, aqui hoje para essa conversa tão importante. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos anelados um pouco abaixo dos ombros, os cabelos são castanhos, como meus olhos, mas resolvi no final do ano passado fazer umas luzes morena luminosa, que virou meio lourada, então estou meio lourada, alourada. Estou usando um batom cor-de-rosa e uma blusa estampada em vários tons de cor-de-rosa, azul, bem colorida.
Muito bom, Luciana. É sempre um prazer ter você aqui, trazendo informações e com esse bom humor, esse sorriso que motiva a trazer e conversar com você também, que é uma mulher otimista e de luta. O Geraldo também, boa noite, Geraldo. Bom ter você aqui com a gente, para falar desse assunto tão importante que é a lei de cotas e essa polêmica toda que envolve o debate, né? Queria que você se apresentasse, se inscrevesse, para a gente começar esse papo aí. Você está sem som, Geraldo?
Pá. Boa noite, Lu. Então, voltando aqui, boa noite, Lucília, boa noite, Luciana, e aos internautas que nos acompanham, boa noite, bom dia, boa madrugada, né? Porque na internet não tem hora para ver os vídeos, né? Estamos ao vivo agora, por isso, boa noite. Eu queria primeiro agradecer o convite, né, de estar aqui no Acessando Lucília, esse programa tão importante que tem transmitido mensagens na área da inclusão da pessoa com deficiência tão significativas, né, para o nosso movimento social de todo o Brasil. Eu também digo do prazer de conhecer a doutora Luciana, que, como auditora, né, são profissionais assim, fantásticos, que somam muita força, né, de participação da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Se os auditores são peças fundamentais para fazer acontecer essa lei de cotas, né? E, nesse sentido, é uma honra estar ombreando com você aqui nesse programa, né? Eu faço a minha audiodescrição, eu sou um homem branco, estou usando óculos, ele tem os aros vermelhos escuros, e eu estou usando uma camisa cinza escura também, tenho os cabelos grisalhos, estou num ambiente aqui do escritório de casa, atrás tem um sofá com umas almofadas, uma mesinha com uma plantinha, uma cadeira ali de escritório e uma parede creme com dois quadros, um quadro bem carioca com o pão de açúcar, né, ao fundo. E é isso, essa é a audiodescrição, vamos lá.
E vou aproveitar, então, o gancho com o Geraldo para perguntar para ele. Primeira coisa para o Geraldo, o que é a lei de cotas? Que muitas pessoas, apesar de serem pessoas com deficiência, e também aquelas que não são, ainda não conhecem. A gente vai falar de uma polêmica, mas primeiro vamos falar da lei, né? O que é a lei e o que ela representa para as pessoas com deficiência?
Pois é, Lucília, eu acho uma boa pergunta, porque essa lei, na verdade, né? Quando se fala lei de cotas, as pessoas até no imaginário pensam numa lei assim complexa, com muitas informações sobre a questão de empregabilidade de pessoas com deficiência. E isso não é verdade. Essa lei, que é a Lei 8.213, é uma lei de 91, ela é uma lei que trata sobre previdência social, né? E na lei, no corpo da lei, foi inserido um artigo, né, que é o artigo 93, e esse artigo, salvo engano, e esse artigo ele instituiu ali as cotas, né? Que são aqueles percentuais de acordo com o número de funcionários ou de empregados ou colaboradores da empresa. Essa lei surge num momento que o mundo se abre para questões da deficiência, né? Porque nós tivemos um alavancar da inclusão da pessoa com deficiência, quando a ONU declarou lá nos anos 80 o ano internacional da pessoa com deficiência pela primeira vez, e aí viemos crescendo, e no Brasil houve uma pressão muito forte, principalmente durante a Constituinte, né, quando a Constituição estava sendo preparada, em 88, e alguns artigos entraram na Constituição. A Constituição tem alguns artigos específicos sobre pessoas com deficiência. E faltou um artigo que falasse, né, sobre empregabilidade, ou que garantisse o emprego para a pessoa com deficiência. Aí, mais tarde, eu não sei assim, esse histórico de como essa lei foi inserido, esse artigo, nesse momento, né? Mas o fato é que assim, foi oportuno, porque a lei, apesar de ter ficado, vamos dizer assim, estática, né, ela ficou um tempo em banho-maria, né, assim, com a eficácia um pouco contida, porque ela não deu competência, ela instituiu as cotas, mas não deu competência aos órgãos, né, de fiscalização, e nem trouxe uma regulamentação dizendo que era deficiência para a questão da inclusão. Então, depois, eu acredito que a doutora Luciana tenha bastante informação sobre esse dado, mas é só me lembrando que no ano de 98 houve uma câmara técnica, né, feita pela antiga CORD, era uma coordenadoria, não existia Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, era uma coordenadoria, né, dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, essa coordenadoria, eles tinham por hábito fazer muitas câmaras técnicas, porque assim, era um momento de construção do direito da pessoa com deficiência. Então, em 98, houve uma câmara técnica em Petrópolis, né, eu tive a oportunidade de ser um dos palestrantes dessa Câmara Técnica, e ela foi voltada especificamente para a ideia da Câmara, era criar um decreto que regulamentasse principalmente a questão das cotas, e aí veio o decreto 3.298, que tem data de 99, né? Mas a Câmara aconteceu em 98. E nesse encontro tinham muitos auditores fiscais do Ministério do Trabalho e muitos procuradores do Ministério Público do Trabalho, além de outras autoridades, também tinha Ministério Público, tinha procuradores também do Ministério Público Federal, né? Não só do Trabalho, mas também federal, eram várias autoridades. E na oportunidade, né, foram duas palestras que foram dadas, eu fui um desses palestrantes, e depois disso nós dividimos em grupo para minutar uma sugestão para o governo do que deveria ser esse decreto, né, que, na verdade, a gente estava pensando numa lei, né, nós pensamos numa lei, mas o governo da época transformou essa sugestão num decreto e saiu o decreto 3.298, que ainda está em vigor, né, e esse decreto lá no artigo 4º, na verdade, ele faz uma definição de pessoa com deficiência no artigo 3º, mas é engraçado que o mundo jurídico, né, até hoje, hoje o decreto assim, ele já ficou um pouco com menos prestígio, porque assim, já tem outras legislações, a própria Lei Brasileira de Inclusão, né, ela deixa um pouco esse decreto já para trás, assim, porque ela traz informações mais recentes. Mas o decreto 3.298, no artigo 3º, ele faz uma definição bem contemplativa do que seja pessoa com deficiência. E no artigo 4º, na minha opinião, né, o pessoal pensa que é uma definição, eu entendo que é, que essa foi nossa intenção, foi um exemplo, dá um exemplo do que são deficiências. Né? Então, no artigo 4º, entraram alguns exemplos, porque a deficiência é muito ampla, é difícil, né, você... Tanto é que o governo luta há anos, né, os governos que vêm passando nos últimos anos, vêm lutando para instituir um formulário, um documento que possa avaliar as deficiências, porque essa é a saída, né, a avaliação das deficiências. Então, lá a gente também teve esse problema, né? Como definir? Nós fizemos uma definição aberta no artigo 3º, fizemos um exemplo no artigo 4º, mas o mundo jurídico, né, os operadores do direito, passaram a entender que a definição de conceito de pessoa com deficiência era o que o artigo 4º trazia, né? E isso veio sendo aplicado por um bom tempo, aquela definição, que depois foi complementada por outras normas, né, como o decreto 5.296, também alterou lá, incluindo mais deficiências. Mas, enfim, a solução para a definição de deficiência está em fazer uma avaliação, né, da Sim. deficiência de cada um. Ela deve ser individual, né, exatamente para a gente ter uma justiça na aplicação dos benefícios que as pessoas com deficiência adquiriu nesse passar desse todo tempo. Bom, é esse o resumo que eu faço aí do histórico um pouco da lei de cotas.
Muito bom, Geraldo. E, Luciana, então, eu queria também que você complementasse as informações do Geraldo, né, falasse para a gente a sua visão da lei de cotas, né, e contasse também um pouquinho como é que começou esse trabalho tão importante e potente que vocês, o Ministério Público, começaram a fazer, quando começaram, né, e depois a gente volta na polêmica. A gente não conseguiu entrar na polêmica, porque a lei já é polêmica, né?
Lucília, tudo é polêmica. Primeiro, está vendo como é que é uma alegria estar aqui nesse seu sofá, entre aspas, disputadíssimo, porque a gente, de primeira mão aqui dentro da sala, eu escutei coisas do doutor Geraldo que eu não conhecia. Então, assim, o tanto que a gente...
É sempre uma aula, ouviu, Geraldo?
Não é, foi uma aula, o tanto que a gente cresce e aprende. Então, agradecer essa aula, né? Eu não sabia, por exemplo... que a ideia não foi ser exaustivo no conceito da deficiência no decreto, eu não tinha noção e adorei, né? Eu acho importante a gente trazer um pouquinho do que o doutor Geraldo falou, mais ou menos em datas, para a gente ver, Lucília, que a lei de cotas é uma política pública muito potente. Eu até me arrisco a dizer que é a mais potente política pública de inclusão que nós temos no Brasil. Porque quando ela, então, surge em 91, como bem disse o doutor Geraldo, ainda não tinha nenhum órgão público, nenhuma instituição responsável por essa fiscalização. E lembrando que a obrigação é para empresas com 100 ou mais empregados. Então, também, a gente não está falando de empresas pequenas que têm uma dificuldade maior, né, para fazer essa inclusão, já que ela vai de 2 a 5% só do número de empregados e a população com deficiência e aguardando uma oportunidade é muito maior do que esse número. Então, só em 99 é que foi fixada a competência da Auditoria Fiscal do Trabalho para fazer essa fiscalização. Então, a gente ali em 2000 tem mais ou menos 11 mil pessoas com deficiência incluídas pela lei de cotas, mas só no final de 2003 que foi... disciplinada a multa pelo descumprimento dessa legislação. E aí a gente já salta em 2004 para quase 50 mil pessoas com deficiência, né? E atualmente, isso dados de dezembro de 2023, a gente já tem contratados pela lei de cotas, nessas empresas com 100 ou mais empregados, 504 mil pessoas com deficiência. Então, ela é uma política pública de muito sucesso, muito importante, que a gente não pode abrir mão, só que a gente quer ir além. Ela não é o suficiente, mas ela é indispensável.
Muito bom. E essa polêmica toda que a gente está comentando aqui, né, aconteceu com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, e causou protesto, né? Ele, num evento, ele falou que... Eu vou ler a fala dele, ipsiliter. Cheguei à seguinte conclusão. A nossa meta é dar oportunidade para a juventude. As empresas não podem ser punidas com a autuação pesada por não cumprir a cota. Ela não tem condições naturais de cumprimento, mas ela pode contribuir primeiro, arcando com o que é possível. E o que não é possível, ela pode, e nós vamos propor, criar um fundo. Aliás, dois fundos, o PCD e o Fundo da Aprendizagem. Ele falou isso durante o lançamento do Pacto Nacional pela Inclusão Produtiva e Juventude. Em outras palavras, né, gente? Ele afirmou que ele está convencido de que a lei de cotas para pessoa com deficiência deve ser flexibilizada com a criação de um fundo para a empresa, né, que não... quer dizer, pegou a nossa lei e colocou em dúvida, né? Quase jogou no lixo, né? E eu queria saber de vocês, né? Do Geraldo, depois da Luciana, qual o impacto que causou esse pronunciamento? Deu muito burburinho por aí, Geraldo, no meio da justiça, no meio dos advogados, da OAB e das próprias pessoas de deficiência como nós?
Olha, Lucília, deu sim. O movimento se incomodou bastante, né? Houve bastante manifestação. O movimento de pessoas com deficiência, ele tem uma característica ainda, né? Assim, em relação aos outros movimentos de pessoas negras, por exemplo, e LGBT, mulheres, que é um pouco diferente. Geralmente, assim, qualquer impacto que tem no movimento, ele circula muito dentro do meio, sabe? Há um movimento, uma movimentação muito forte. E o movimento de pessoas com deficiência também tem uma característica de se mexer politicamente. Ele está muito enfronhado, né, na política brasileira, assim, em todos os níveis, né? Então, nós temos pessoas ligadas ao movimento, muitos níveis. E como a causa ela é simpática, né, ela não tem bandeira partidária, porque é uma causa que ultrapassa a questão da bandeira, por que que acontece isso com a deficiência? Porque a deficiência é a única diferença humana que perpassa por todas as outras, né? Então, a pessoa, qualquer característica que ela tenha como pessoa humana, né, inclusive econômica, seja pobre, seja rico, mora na rua, mora em palacete, ela pode ter uma deficiência, né? Então, essa é uma característica humana que se soma às outras. Então, todo ser humano é alcançável pela deficiência, por essa diversidade, por essa diferença. Então, por esse motivo, todos acabam sendo um pouco simpáticos a ela. Ela transita bem nos movimentos políticos, né? Então, eu estou dizendo isso para dizer essa característica diferente. Mas os outros movimentos, eles têm uma capilaridade muito forte, que aí é bem melhor do que o nosso, que é na sociedade. Qualquer ataque que tenha qualquer outro segmento desse, a mídia se manifesta, né? A sociedade organizada e através da própria mídia, por si só se movimenta, independentemente dos movimentos organizados desses outros segmentos. Então, assim, são fenômenos diferentes, né? Então, no nosso, há esse fenômeno que deságua numa intervenção política mesmo, sabe, assim, de ação política, né? Eu mesmo cheguei a escrever uma nota de repúdio, depois acabei não publicando essa nota, né? Porque eu queria que ela fosse publicada nacionalmente e tal, pelos órgãos ligados à OAB nacional, mas a OAB achou por bem fazer um estudo, né, a Comissão Nacional, inclusive eu não sei se foi feito, iria fazer um ofício, transformar parte do texto dessa nota e outras sugestões num texto que seria encaminhado ao próprio governo federal. Então, olha bem a característica que eu disse, que o pessoal se mexe politicamente, né? Então, seria uma mexida enviada pelo próprio Conselho Federal da OAB, não sei se chegou a ser enviado, né, nesse sentido. Então, na OAB, que eu sei, a coisa caminhou dessa forma. Mas, assim, nas mídias próprias do segmento e nas instituições, circulou muitas notas, muitos desabafos, né, muitas falas a esse respeito. E ainda hoje repercute de uma forma assim, negativa, porque foi também inesperado, né, por ser num governo progressista, né, ter um ataque à lei de cota nessa dimensão que foi feita, né? E assim, o que me causou mais espanto ainda, né, foi assim, o ministro, acho que ele foi bastante infeliz na fala dele. Eu acho que, inclusive, a fala dele não representa uma fala de governo, sabe? É uma fala isolada, pessoal, né? Mas o que causou espanto, porque ele é originário dos movimentos sindicais, foi presidente
ele é sindicalista,
sindical,
né?
Na cidade de Osasco, né? A cidade de Osasco é a que mais... É, pelo menos foi, numa determinada época, ainda não sei se mantém esse ranking, que mais incluía pessoas com deficiência no mercado de trabalho, porque eles tiveram uma ação muito forte lá. Então, ele é originário daí. E no ataque dele, ele ainda menosprezou uma outra categoria, né, que foi pessoal de limpeza e tal. Então, assim, eu acho que foi muita infelicidade, né? Eu acredito que até hoje ele deve estar, se ele tem alguma consciência, está dormindo incomodado, né? Porque, assim, foi um deslize muito feio, né? Eu acho que, assim, o fato, né, dele
ter comido... Essa foi a segunda vez que o governo Lula deu uma derrapada, né? Com as políticas de inclusão. A gente teve o caso recente das raspadinhas que eles queriam, né, instituir as raspadinhas para venda pelo cego, né?
Assim, eu ia até comentar isso, Lucília. Né? Eu ia até comentar isso porque, assim, por outro lado, né, quer dizer, eu acho que a fala do ministro é dele, é própria, é pessoal, né, foi dito isso, mas foi dito dentro de um governo. Mas eu acho que, assim, tem um respaldo também, que, assim, eu acho que o governo está com muito afã de arrecadação, né, buscando espaços para arrecadar. E o que me soou com essa proposta de criar fundos, né, era criar fundos que gerassem recursos que seriam administrados pelo governo federal, que certamente nunca virão para a área da deficiência, porque esse filme a gente já conhece, né? Assim, não, até hoje não teve um governo que aplicou recursos, né? Eu estou falando de políticas públicas federais, nós não temos uma política pública federal, nunca houve, né? A promessa de uma política pública federal que existiu surgiu no governo da ex-presidente Dilma, que foi o Viver Sem Limite 1, mas foi uma decepção total. A ideia era ótima, era fantástica, foi alocado recursos para isso. No entanto, né, hoje no Tribunal de Contas da União tem lá um acórdão grandiosíssimo questionando várias coisas do Viver Sem Limite, porque a verba acabou sendo desviada, né, para outros fins que não da pessoa com deficiência. Então, veja bem, é um histórico que a gente conhece. Então, criar um fundo, certamente esse dinheiro não voltará, além de ser muito grave, porque, assim, a política de inclusão no mercado de trabalho é a pessoa trabalhar, não tem outra solução. Você não pode pagar para substituir o trabalho da pessoa. O que dá dignidade à pessoa não é o dinheiro, é o trabalho, é a pessoa ser produtiva, ela se sentir incluída no grupo familiar ou dentro do grupo da sua comunidade, da sociedade, e o que traz essa dignidade em primeiro lugar, isso é uma necessidade humana desde os primórdios dos tempos, é o trabalho. Então, você sugerir, primeiro, essa agressividade, sugerir trocar o trabalho por pagamento, sabe, é uma coisa tão indigna que é a mesma coisa de você pagar alguém para ela pagar pelo caráter de uma pessoa. Caráter é caráter, você não compra, não vende o caráter, né? Ele é uma coisa.
Eu finjo que trabalho, você me paga e eu finjo que trabalho, né?
Exatamente, isso não existe. Então,
não, a inclusão não é uma moeda de troca.
Independentemente dessa indignidade, que eu acho indigno essa proposta, né? Tirar o trabalho da pessoa e botar dinheiro no fundo. Ah, não, nós não estamos te dando trabalho, mas nós estamos pagando por isso. É horrível, é a mesma coisa de você pagar isso que eu estou falando. Olha, não precisa ter caráter, não, e a gente paga, né? Eu não tenho caráter, mas eu sou rico, eu pago pelo meu caráter. Não existe. Se você é mau caráter, com dinheiro, sem dinheiro, sem nada. Então, assim, tem coisas que não são substituídas pelo dinheiro. E o trabalho não é substituído pelo dinheiro. E o pior, esse dinheiro certamente nunca voltaria para a área da deficiência, e ele soou para mim como uma intenção, como também a raspadinha, uma intenção meramente arrecadatória do governo em cima de um grupo tão fragilizado que já é exposto, já é relegado, né, a condições muito precárias, você querer arrecadar em cima de quem tem uma deficiência grave, quem está lutando para uma inclusão mínima dentro da sociedade. Eu acho isso desrespeitoso, imoral, sabe assim, não cabe dentro da política brasileira, de nenhum partido, de nenhum segmento político, não cabe isso. Isso é um desastre total. Eu acho que assim, o governo deveria pedir desculpa por essas tentativas infrutíferas e maléficas, né, para a sociedade, porque acaba também influenciando no meio empresarial e no meio social uma negatividade com relação à empregabilidade da pessoa com deficiência. Então, tem essa responsabilidade também, né? O que agregou essa fala naqueles que já pensam de uma forma negativa com relação à lei de cotas? Agregou um ímpeto de perseguir essa lei, né? Então, assim, o esforço daqueles que lutam por inclusão terá que ser dobrado, né? Terá que ser multiplicado para reverter essas impensadas posições, né, que são colocadas, que só prejudicam eles.
Luciana, então, é mais um ataque ali, e a conquista, das nossas conquistas, né? Por que a gente ainda tem que lutar tanto pela efetiva aplicação da lei?
Lucília, foi especialmente dolorido a pergunta que você fez para o doutor Geraldo. Eu participo como conselheira do Instituto Trabalho Digno, e o Instituto Trabalho Digno é um espaço de estudo e de pesquisa sobre o mundo do trabalho, composto primordialmente por colegas da Auditoria Fiscal do Trabalho. E nós fizemos uma nota e nós nos sentimos, assim, a primeira sensação foi de profunda tristeza, porque a gente veio de uma luta, doutor Geraldo, você e quem está nos ouvindo vai lembrar, contra um projeto de lei, o 6159, que está dormente, que espero que seja totalmente enterrado, que trazia justamente isso. É o princípio de exclusão mediante pagamento. Você não contrata, mas se você não contratar, você pode pagar um valor X por aquelas pessoas que deixou de contratar e que esse dinheiro iria para um fundo. A gente traz até aquela sensação, e empresas que pagam, que têm uma cota cumprida a mais, poderiam negociar com empresas que não cumprem, uma ideia de como crédito de carbono, como princípio que a gente fala no direito ambiental, de princípio poluidor-pagador, sabe? Você não inclui, você paga por isso e está tudo bem, e não está. Exatamente, justamente porque a gente tem certeza absoluta na Auditoria Fiscal do Trabalho, a gente não só coordena, não só atua, a gente vive a inclusão, porque a gente tem certeza da potência de todas as pessoas com deficiência são pessoas como todas as outras, mas que têm um impedimento de longo prazo e as barreiras, né? Então, assim, não há nenhuma atividade em tese que não possa ser feita pelas pessoas com deficiência. Não há. Há um desconhecimento na sociedade. O doutor Geraldo falou muito bem que, às vezes, uma fala impensada dessa, a gente vai gastar anos para desfazer, porque volta a colocar uma dúvida que já não era para existir e que ainda encontra em alguns ambientes espaço, né? As pessoas com deficiência podem trabalhar em qualquer atividade, em qualquer empresa. Nós temos empresas no Brasil hoje, das 40.257 que tem que contratar pessoas com deficiência, a gente tem quase 10 mil que cumprem integralmente a lei de cotas ou estão além, Lucília e doutor Geraldo, em todas as atividades econômicas. Então, essa fala nos doeu muito, porque trouxe algo que já tinha sido motivo de muita luta, né? E ver isso repetido, como disse o doutor Geraldo, num governo progressista, que se diz progressista e defensor, e acredito que sim, aquela posse foi muito emblemática, e a gente escutar isso, né, da voz do nosso, da boca do nosso ministro. Eu espero mesmo que ele repense e que ele escute, além de escutar as pessoas com deficiência, o Nada Sobre Nós Sem Nós, escute os servidores do Ministério do Trabalho e Emprego. Se ele nos ouvisse, Lucília, a gente já teria dito a ele que aquelas palavras dele ali estavam todas fora de contexto, porque trouxe a questão também de que jovens e pessoas com deficiência não poderiam trabalhar. Quem vai querer trabalhar na conservação e limpeza? Várias pessoas querem trabalhar na conservação e limpeza. Qualquer trabalho é digno, desde que tenhamos os nossos direitos, né? A carteira assinada, os direitos reconhecidos. E num trabalho, e no mundo do trabalho em geral, os cargos, a gente pode dizer assim, de entrada, são aqueles que têm mais pessoas mesmo, com ou sem deficiência. Então, a pessoa com deficiência, ela não é diferente das outras, né? A gente vai ter muito mais pessoas trabalhando, por exemplo, numa empresa de conservação e limpeza, na limpeza, do que na gestão de RH. Isso é óbvio para todas as pessoas. Então, essa fala nos trouxe essa tristeza, e agora a gente acredita que o ministro já foi muito avisado pelas notas, pela sociedade civil organizada, pelo movimento, que é muito organizado, ele vai rever essa posição, né?
E bem, a gente vai ter que fazer um intervalo e a gente volta. Temos alguns ouvintes aí com alguns comentários. E lembrando também que as pessoas podem fazer pergunta para a Luciana, para o Geraldo, e para a gente refletir e tirar dúvidas, né, sobre esse assunto tão importante. Então, a gente volta já já, a gente vai falar um pouquinho da rádio, que é uma emissora de comunicação alternativa e que faz a diferença aqui no Estado do Rio e no Brasil, abrindo esse espaço para a inclusão. Voltamos já.
Informação, jornalismo, debate, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/CLWebRádio. apoia.se/CLWebRádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553-8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Voltamos, então, à conversa com Geraldo Nogueira e Luciana Xavier, Sans, a respeito da lei de cotas e o recente pronunciamento do ministro, né, falando da ideia da criação dos fundos lá e desestabilizaria ou terminaria com a lei de cotas, né? Então, Antônio, você pode botar aí os comentários da a Marta Almeida Gil. Boa noite, parabéns, que bom rever Geraldo Nogueira. A Luciana Trindade de São Paulo, oi, boa tarde. A Luciana do PSB Inclusão, presente. Temos mais comentários aí. A Marta Gil disse, excelente colocação, Geraldo. E também ainda a Marta Gil, sim, Osasco e a região ainda hoje se destacam no cumprimento da lei de cotas. A Cleonice de Lima, Cleo Bom, presidente da Federação Brasileira de Associação de Filmes de Down, também está aí com a gente nesse papo firme, né? Bem, Luciana, agora é importante a gente considerar que as cotas existem para promover a inclusão, né? Garantir oportunidades iguais para todos, independente, como vocês falaram aí, da capacidade de promover, né? Da sua especificidade, seja qual for a sua deficiência, né? É, a gente precisa ocupar os espaços, né, e os locais de trabalho. E essa ideia da flexibilização, ela traz uma carga grande de desigualdade e discriminação. Uhum. Né? O que a lei amenizou. Mas como é que você vê esse mundo hoje, o mundo do trabalho e a relação com as pessoas com deficiência? E nessa sua experiência como auditora, houve uma evolução, houve um avanço, mas qual ainda é o principal desafio?
Bom, Lucília, primeiro, enquanto a gente conversava aqui, me veio à cabeça Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho. Eu sou mineira, família toda ali de Ouro Preto, né? E Aleijadinho, ele foi o maior escultor do barroco, né? Eu acho que um dos maiores do mundo, com certeza da América Latina. Ele viveu ali 1700, final de 1700, eu acredito, e início de 1800, e ele fez tudo aquilo, toda aquela maravilha de arte barroca, sem os dois braços. Quem é a pessoa, o legislador, que vai dizer o que uma pessoa pode ou não fazer? E como que pode virar isso dizendo assim, não pode contratar, é impossível contratar, favor, deposite em tal fundo? Quem pode nos dizer? Eu conheci em um evento, Lucília, uma professora que deu aula, ela não tinha uma mão. Ela foi professora por 40 anos. Isso aconteceu aqui em São Francisco do Sul, em Santa Catarina. E ela me perguntou, Luciana, de que você acha que eu dei aula por 40 anos? Ela foi professora de Libras. Sem uma mão, quem é a gente? Quem é o legislador? Quem pode dizer o que eu, Luciana, você, Lucília, o doutor Geraldo, pode ou não fazer? Não pode. Então, eu acho que a gente teve um crescimento, Lucília, como eu disse, a legislação, a gente tinha ali, em 2000, perto de 11 mil pessoas, né? Quando a legislação passou a ser obrigatória, o cumprimento sob pena de multa, a gente pulou para quase 50 mil, hoje estamos em 500 mil e precisamos avançar muito mais, mas ainda o capacitismo, e muito em razão da falta de convivência, ainda é muito forte, Lucília. Eu sou uma mulher de 47 anos e eu não estudei com crianças com deficiência. A minha filha tem 13 anos e não tem deficiência e sempre estudou com crianças com deficiência. Ela nunca teve em uma turma que não tivesse. Então, a gente, lá em 2005, só tinha na escola comum pouco mais de 368 mil crianças com deficiência na escola comum. Em 2022, a gente já saltou para 1 milhão e 300 mil. Então, isso vai mudar. Mas a velocidade depende de pressão, de força, da gente riscar com carvão no chão e falar daqui não passa, para trás não vamos, é daqui para frente. Porque esse mundo de todos para todos é o mundo que todos nós, pessoas com e sem deficiência, temos direito. É pela minha filha também que eu torço, que eu luto pela inclusão, né? Então, eu sou otimista, como você disse no começo. O copo está sempre meio cheio, mas tem horas que dá tristeza da gente ter que falar coisas que já foram faladas, né? Mas não vamos desistir, não.
De jeito nenhum. Geraldo, existem muitos mitos, né, em relação a essa contratação e essa permanência da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Como é que a gente pode combater esses mitos e quais mitos você considera os piores?
Olha, primeiro eu queria mandar... Eu queria mandar um beijo aqui para a querida Marta Gil, né, que está nos acompanhando aí. A querida
Marta,
amiga.
Ótima. Outro beijo também, meu.
Ativista maravilhosa. Nossa, a Marta contribuiu e contribui muito, né, para a inclusão da pessoa com deficiência no Brasil e até fora do Brasil, né? Marta é um patrimônio do segmento de pessoas com deficiência. Um beijo, querida. Olha, tem muitos mitos, né? Engraçado que ouvindo a Luciana falar, né, sobre Aleijadinho, falando dos mineiros, eu também sou mineiro, hein? Hoje nós estamos com um programa aqui com dois mineiros.
Eu sou quase mineira, sou da divisa, sou de Itapiruna, quase mineira.
Caramba, olha aí, estamos todos naquela região. Mas a gente lembra, né? Assim, a história tá, assim, tem muitos personalidades da história que tinham deficiência, né? E produziram coisas maravilhosas, né? O próprio Beethoven, que também foi mais ou menos contemporâneo de Aleijadinho, 1700, 1800, né? Lá na Áustria, e compôs música, ficou surdo aos 30 anos e continuou compondo, né? Então, assim, é difícil, né, você chegar para uma pessoa com deficiência e dizer que ela não pode fazer isso ou fazer aquilo, né? Então, assim, outro dia eu encontrei um rapaz cadeirante e, conversando com ele, eu perguntei qual era a profissão dele. Ele falou comigo que era tratorista. Ele dirige um trator adaptado, ele trabalha num sítio com um trator adaptado, ele é cadeirante, né? Então, assim, coisas... Que, não que isso seja uma coisa tão fora do comum, mas é inesperado, né? A gente encontrar um cadeirante que vai trabalhar, né, num sítio, né, não chega a ser uma fazenda, é um sítio, mas ele falou que ele pega os trabalhadores de manhã, leva para o sítio, e aí arrasta coisa que os trabalhadores vão amontoando para cá, para lá. Então, ele trabalha o dia inteiro no trator, né, trator adaptado. Então, realmente, assim, o ser humano tem essa capacidade, né, criativa de inovar, independentemente das suas limitações, né, físicas, né? As limitações físicas, né, nem sempre são os limites internos da pessoa, né? Quando a pessoa tem o limite interno muito expandido, a limitação externa não consegue barrar, né, os limites internos. Então, é isso. E aí, esses mitos, né? Tem os mitos bons que, por incrível que pareça, né, eu me lembro de um RH aqui do Rio de Janeiro. Ele já é falecido, esse senhor que disse isso, que eu vou dizer aqui. Ele disse uma frase, é uma frase engraçada, eu ouvi já muitos anos atrás. Ele, um RH, quando ele era gerente de um hotel, um grande hotel aqui no Rio, e ele estava fazendo empregabilidade de pessoas com deficiência. Aí ele disse uma frase, ele falou que a pessoa com deficiência era igual o besouro, né? Aerodinamicamente falando, tinha tudo para não voar, mas voa. Então, assim, eu ouvi essa frase dele, isso foi lá no início da década de 90, né? E eu nunca esqueci essa frase dele. E também ouvi de um outro RH dizendo que ele tinha aprendido isso tudo em 90, hein? Que trabalhando com pessoas com deficiência, ele descobriu que o ambiente de trabalho se tornava menos concorrido, né? Se tornava mais humano o ambiente de trabalho. Então, assim, a pessoa com deficiência, ela faz uma diferença muito positiva no ambiente de trabalho, porque ela quebra, é um ambiente de disputa natural, né, de concorrência entre os profissionais, isso é espontâneo e natural. As próprias empresas acabam incentivando isso na busca de alcançar cada vez mais níveis, né, de excelência ou de resultado, né, de número de resultado, acabam incentivando essa competitividade entre os próprios colaboradores, né? E a presença da pessoa com deficiência, ela humaniza, ela coloca essa competitividade mais num nível humano, né? Num nível de você pensar, olhar para frente e olhar para trás também, né? E olhar para os lados, né? Então, eu acho que a deficiência tem, assim, tem esses mitos negativos, que pessoa com deficiência não pode trabalhar, que está preso numa cadeira de rodas, que acabou, né? Que vem aquelas palavras do passado, né? Fulano está inválido, né? São até a própria previdência até hoje usa esse conceito da invalidez para aposentadoria, né? Quer dizer, o ser humano está inválido, como se fosse um medicamento que passou do período e ficou inválido, né? Está inválido.
Paralítico, né? Termos paralíticos, né?
Agora, engraçado, assim, né? Porque, assim, o Código Civil, por exemplo, que houve uma alteração recente, né? Nós tínhamos um Código Civil que vinha desde 1916. E aí, quando foi em 2002, esse código foi mudado. Esse código mudou e ele permaneceu com algumas palavras muito ruins, por exemplo, com a questão da interdição, por exemplo, com relação à pessoa com deficiência. Veja bem, quando você tem um banheiro que está lá entupido, né? Quando um banheiro está entupido, a gente imagina uma coisa muito ruim, muito ali, né? E põe aquela placa interditada, né, lá na frente do banheiro. Essa mesma placa não pode ser colocada num ser humano, né? E aí as nossas leis traziam isso. A Lei Brasileira de Inclusão, que é uma lei mais recente, né, 2015, o código é 2002, houve essa alteração e manteve essa palavra. a Lei Brasileira de Prisões alterou o Código Civil e tirou praticamente essa palavra do Código Civil, né? Porque estabeleceu o processo de curatela e não mais o processo de interdição, como era dito, apesar do Código ainda ter a palavra interdição, não é dito mais essa palavra pelos operadores do direito, no meio jurídico, né? Então, são mudanças que nós vamos fazendo, que nós vamos compreendendo melhor o que é o ser humano. E a sociedade precisa quebrar essa visão capacitista ou preconceituosa sobre as deficiências, né? A gente tinha também assim, muita história ruim, né, do passado, né? Nós, assim, eu lembro que na minha época a gente ouvia muita história sempre com pessoas com deficiência, né? As histórias todas tinham que ter um personagem, ou que era ruim, ou que se dava mal na história, ou que era o lado mal, que tinha uma deficiência qualquer. Então, tudo isso foi criando no imaginário social essa rejeição, né, esses estereótipos com relação à pessoa com deficiência. E isso é difícil de quebrar, né? Por mais que a gente tenha avançado, por exemplo, na questão da necessidade de incluir, a sociedade está consciente disso. Se você chegar para qualquer pessoa da sociedade e perguntar: você acha que uma pessoa com deficiência tem que trabalhar, tem que namorar, tem que casar, tem que estudar? A pessoa vai falar que sim. No entanto, essa mesma pessoa, se ela vai empreender um negócio, no negócio dela, se tem degrau na frente, ela provavelmente não vai lembrar de colocar uma rampa, né? Se ela está trabalhando na área da comunicação, ela não vai pensar na comunicação para o surdo ou para o cego. Ela vai esquecer isso. Então, assim, ela tem uma consciência para a necessidade, mas ela não age na prática, né? A sociedade está inerte, a sociedade brasileira não age proativamente. E eu falei desse fenômeno, por exemplo, qualquer outro segmento, né, social que luta por direito, vamos colocar, por exemplo, LGBT, por exemplo, né? Se esse segmento sofre um ataque qualquer, a mídia se levanta espontaneamente e bate naquilo, sabe? E vai atrás dos ativistas da causa LGBT para eles se manifestarem. E nós não, né? Assim, há ataques graves com relação à pessoa com deficiência, a mídia se queda inerte, como se isso fosse permitido, fosse passível de acontecer. Afinal de contas, é com um grupo que não representa nada na sociedade. Então, assim, eu acho que essas mudanças que a gente precisa ter, isso vai refletir no emprego, na empregabilidade da pessoa com deficiência. Então, assim, a sociedade tem que agir na prática, o que ela já está consciente, né, da inclusão. Ela não pode mais ser permissiva com uma fala dessa do ministro, né, ser permissiva com algumas desculpas para não empregar uma pessoa com deficiência. Eu acredito que, assim, os auditores devem ouvir desculpas horrorosas, né? Algumas empresas que trabalham em alguns segmentos usam esse segmento como desculpa, fala que a atividade fim não pode trabalhar uma pessoa com deficiência. É mentira. As próprias plataformas, né, que são no mar, né, distante do continente, trabalham hoje pessoas com deficiência. Já teve decisões. Tem uma sentença maravilhosa, foi dada por uma juíza aqui do trabalho, aqui no Rio de Janeiro, sobre isso, maravilhosa, sabe, assim, entendendo que não, que tem que empregar pessoas com deficiência nas plataformas, né? Não é simplesmente alegar porque está trabalhando embarcado, não pode ter uma pessoa com deficiência. É claro que tem deficiência e que vai limitar a pessoa, né? Por exemplo, eu não posso ter no cargo de motorista da empresa uma pessoa cega, claro que a gente sabe disso. Talvez até no futuro possa, né? Os carros autônomos estão vindo aí, né? Mas presentemente não, né? Então isso é fato. Eu não posso ter uma telefonista, né? Ou um telefonista para atender o telefone que seja surdo. A gente sabe disso, né? Assim, ainda não tem um recurso tecnológico muito ágil para resolver isso. Mas sempre se adequa uma deficiência, né, a determinadas funções, e a própria pessoa ela busca e encontra soluções. Então, tem pessoas que têm uma deficiência que aparentemente você acha que ela aparentemente pode causar uma impressão de que ela não é capaz de exercer uma determinada atividade, e ela executa aquela atividade muito melhor do que quem não tem deficiência. Então, a gente encontra isso toda hora, assim, pela vida, né? Então, nós que vivemos no meio, a gente tem isso, esse testemunho de ver essas pessoas aí na prática, né? Então, acho que é isso. Quebrar esse estereótipo começa aí com uma mexida da sociedade, né? E a gente não admitir mais certas falas, certos comportamentos sociais que levam, né, a esse imaginário popular dos estereótipos, do capacitismo, do preconceito e, por consequente, a discriminação, né? Porque o produto de tudo isso, do capacitismo e do preconceito, o resultado final acaba vindo a discriminação, que é a pior coisa, né? Porque discriminar é afastar, é isolar, é impedir de ter acesso a um benefício, a um direito ou algo, né? Então, a discriminação é um resultado perverso na prática, né? Do preconceito e do capacitismo.
Bom, eu queria que a Luciana comentasse aí a fala do Geraldo, e principalmente em relação ao que ele falou do seu trabalho, né? E desse cenário que a gente vive por conta dessas interpretações, né, da lei e do potencial da pessoa com deficiência, né, que a gente todo dia a pessoa não olha a Lucília, não olha o Geraldo, olha a nossa cadeira, como se ela nos definisse, né?
Exatamente, Lucília. Primeiro, eu não posso deixar de falar, além da alegria de estar aqui nessa sala com você e com o Geraldo, é a sua audiência qualificadíssima, né? Também tá mandar um abraço. Olha, a Luciana do PSB Inclusão, a Priscila Celares, maravilhosa.
Isso, tem até um comentário da Priscila, deixa eu aproveitar o gancho. A Priscila Celares, lá do Maranhão, diz: Lucília, querida, boa noite. Hoje que você está muito bem acompanhada, eu estou aqui colada para aprender com essas feras. Grande beijo, saudades. Muito bom, Priscila, ter você aqui. Luciana, a bola é sua.
Fera é ela, uma feríssima também. A Cléo, né, presidente da Federação das Associações Síndrome de Down, maravilhosa. A Marta Gil, eu não vou nem falar, Geraldo, que eu digo que tem duas mulheres que eu acho que são forças da natureza. A Marta Gil e a professora Isabel Maior. O que essas mulheres têm de energia?
Pode estar aí nos bastidores também, que eu sei que quem está nos bastidores aí é a Sheila Salgado, viu, Geraldo?
Ai, Sheila também, então beijo. Assim, então, primeiro, tinha que comentar isso. E a gente vê muita coisa, Geraldo. Nós da auditoria, o nosso trabalho deveria terminar com a autuação da empresa. Mas a gente não se contenta em parar por aí. A gente começou a verificar que no judiciário, em algumas situações, a gente autuava e esses autos de infração caíam. Porque muitas vezes faltava informação e o juiz acabava julgando que era realmente impossível fazer a contratação de pessoas com deficiência. E acabava fixando honorários, então, de sucumbência, que está tudo certo, mas nós, sociedade, acabávamos pagando honorários para empresas que não cumpriam a legislação, quando a gente sabia, com certeza, que era possível essa contratação. Então, a gente começou a atuar aí também em parceria com a Advocacia Geral da União, parceria com o Ministério Público do Trabalho, que já é maravilhosa, para judicializar, para municiá-los, para entrarem com ações civis públicas pelo descumprimento da legislação. Mas, então, a gente começou a ler as coisas e aquilo vai crescendo na gente às vezes, sabe? Eu cheguei a ver uma situação de uma empresa que mandou um ofício para a Associação Catarinense de Inclusão dos Cegos, que é uma associação maravilhosa do tão saudoso professor Adilson Ventura. E lá estava escrito assim: observação, visão normal nos dois olhos, para fazer aquelas funções, né? Eu tenho o nosso coordenador nacional, é o Rafael Giger. O Rafael é um rapaz, um homem muito talentoso, é formado em engenharia de materiais, com deficiência visual, sofreu preconceito na universidade, e o Rafael, ele fala que a gente se assustaria se encontrássemos muito perto do que você falou dos outros grupos minorizados, né? Se a gente encontrasse numa empresa a placa, aqui não entram pessoas trans, aqui não entram mulheres, aqui não entram judeus, aqui não entram negros, a gente ia, mas a gente ainda não se assusta quando chega e a única entrada é uma escadaria, que inviabiliza, que é a mesma coisa de ter uma tabuleta dizendo aqui pessoas com deficiência física, usuários de cadeira de roda, não entram. Então, a gente realmente temos que parar de normalizar. Eu acho que muito vem dessa falta de convivência, mas muita coisa a gente tem que falar, olha, gente, não dá mais, né? passou muito tempo e não dá mais para a gente normalizar, para a gente aceitar. Então, a gente vê isso, Lucília, nos dói muito, muitas coisas. Eu podia ficar aqui 5 horas contando o que a gente vê, mas essa da Associação Catarinense aí me marcou muito e foi uma situação que a empresa logo contratou 18 empregados, 18 trabalhadores da Associação Catarinense de Inclusão dos Cegos, que era totalmente possível, era uma empresa de tecnologia da informação. Não foi essa que disse que fez aquela exigência, mas para mostrar que quando quer, né, essa empresa em 2 meses contratou aí 18 pessoas.
Eu tenho que concordar com a Luciana que hoje a nossa audiência está top. Eu vi aí, né, Antônio, tem aí a Gislana Vale, que Gislana Vale, maravilhosa, que é uma mulher cega, atuante, ativista da inclusão, doutora em psicologia aqui da UF, a Márcia Bardá,
Bardal.
O óculos está ruim aqui. Que alegria ver a querida Luciana nessa maior referência, nessa e muitas outras áreas. E tem também a Tereza Vilela, a paulista. Ah. Boa noite, prazer enorme ouvi-los. Afrouxar a lei de cotas e criar um fundo é uma medida capacitista e lutamos contra medidas assim nos últimos anos. Seria um retrocesso muito grande. Geraldo, muita gente acredita que a lei de cotas para deficientes, para pessoas com deficiência, eu não gosto da palavra deficiente, favorece um grupo que, ao mesmo tempo, que se favorece outro. É como na lei de cotas na universidade. Ah, ou então num concurso, né? Ah, perdi a vaga para uma pessoa com deficiência. Na verdade, são ações afirmativas que estão fazendo com esse. Colocando no tempo, no espaço, cada um no seu lugar, né, Geraldo? Como é que a gente pode também acabar com esse olhar desviado, esse olhar preconceituoso de que eu perdi a vaga para uma pessoa com deficiência? Nós não estamos querendo lugar de ninguém, nós estamos querendo cavar o nosso próprio espaço, né, Geraldo?
Olha, as cotas, né, são medidas necessárias, né? Nós encontramos num avanço da humanidade que as cotas são necessárias. Né? E as medidas, né, cotas ou medidas afirmativas, né, das pessoas com deficiência, medidas afirmativas, elas são o seguinte: na verdade, é uma medida para igualar, né, as desigualdades. Então, veja bem, né, você tem um público que está aqui na sociedade e você tem um outro público que está aqui um pouco abaixo. Então, tem uma medida afirmativa para igualar. Não é para ficar acima, não é para ficar diferente. Esse grupo está baixo, ele precisa de uma medida afirmativa para igualar, porque senão é injusto. Vamos imaginar uma corrida de 100 metros rasos. E aí você tem lá na corrida, né, 10 pessoas correndo e 2 pessoas estão com bolas de ferro amarradas aos pés. É justo que essas pessoas saem na mesma posição do que as outras 8, que não têm bolas de ferro amarradas aos pés? Né, fazendo uma imagem, essas pessoas com bolas amarradas aos pés, precisa ser feito um cálculo e ela ser colocada um pouco mais à frente para que elas tenham chance, né, nessa disputa com as outras 8 pessoas. Então, o que a lei de cota faz, né, essas ações afirmativas fazem, é exatamente provocar essa igualdade dentro da sociedade, porque é um grupo vulnerável que está em extrema desvantagem. Se não tiver essa ação afirmativa, né, não tiver esse direito garantido, essa pessoa vai sempre perder essa corrida. Ela nunca vai chegar. É uma corrida insana, desproporcional, injusta, covarde, e a sociedade tem que aceitar isso. À medida que a sociedade não aceita, é porque está pensando de forma covarde e injusta, né? Então, para ter chance, né, as pessoas têm que ter essa ação afirmativa ou igualdade de condições, né? Então, é igualdade de oportunidades para poder alcançar o mesmo direito que as outras pessoas. Então, a oportunidade que as outras pessoas têm, as pessoas com deficiência, tem que ter uma igualdade nessa oportunidade para buscar esse mesmo objetivo. Então, se é um emprego, aí são as cotas, que vai fazer essa diferença, que vai colocar a pessoa com deficiência, né? Porque ela está ali com bola amarrada aos pés, bola de ferro, então vai colocar um pouquinho mais à frente para ela, para ter justiça nessa competição, né? Então, é basicamente isso, né, que acontece com qualquer cota, né? E as cotas têm um papel ainda, né, na questão do trabalho, ainda mais importante do que isso que eu falei, porque, assim, independentemente disso, a gente se encontra ainda no momento de muita incompreensão social, né? Então, assim, com as cotas, já é difícil colocar a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, né? Veja bem, a doutora Luciana dizia aí para a gente que tem 960 mil vagas, né, abertas, e dessas 500 e poucas estão ocupadas, quer dizer, ainda tem 40 e poucos por cento aí sem ser ocupada, vagas disponíveis, mesmo com a lei de cota, mesmo com as multas, com a fiscalização. E se não tivesse a lei de cotas, como estaria isso? Né? A gente teve uma prova disso muito recentemente. Na pandemia, né, quando houve aquele fenômeno que as empresas começaram a desempregar, o desemprego maior, a proporção em termos percentuais de desemprego da pessoa com deficiência, foi assustador. Foi tão assustador que o governo da época tomou uma medida, baixou uma lei proibindo a demissão da pessoa com deficiência. Não sei se vocês se lembram disso. Uhum. A gente nunca teve isso no Brasil, proibir demitir pessoas por uma lei. A gente teve pela primeira vez, porque era assustador. A todo dia eram centenas de pessoas colocadas na rua, pessoas com deficiência. Então, assim, se priorizou o lado mais frágil. Quando aconteceu o problema da pandemia, se priorizou o lado mais frágil. Então, assim, a questão das cotas de emprego é extremamente necessária, né? Não podemos abrir mão disso, né? Os próprios governos deveriam e devem incentivar, né, as cotas, tem que trabalhar nesse sentido de incentivar cada vez mais. E empregar pessoas com deficiência é você tirar um público que vai para benefício, acaba indo para a saúde, acaba indo para receber benefícios do governo, porque não está empregado. Então, é também enriquecer a sociedade, porque você agrega mão de obra, tem muitas que são muito qualificadas, né? Nós tivemos na nossa geração, né, nos últimos anos, tivemos o único gênio da humanidade. Isso em 93, uma revista americana declarou que o Stephen Hawking, aquele físico, né, inglês, que faleceu há pouco tempo, ele foi considerado em 93 o único gênio vivo da humanidade. E era uma pessoa com uma deficiência extremamente grave, né? Então, assim, você perder uma qualidade dessa, porque a pessoa tinha uma deficiência, né, era totalmente injusto para a sociedade. Então, assim, incluir agrega riqueza, né? Primeiro que você pode descobrir talentos e segundo que você tira o peso da assistência social quando você dá emprego e dignidade a essa pessoa.
Geraldo, nosso tempo, infelizmente, está terminando. Foi tão bom, foi tão rápido, né? Que nem deu tempo da gente... não dei conta do tempo. Antes, eu queria que você fizesse o seu recado final aí, rapidinho, Geraldo. O que você espera dos próximos passos? Qual a sua expectativa em relação ao futuro da lei de cotas, até quando a gente vai precisar desse artifício, né? E depois eu passo para a Luciana, mas antes disso, vou dizer para a Luciana que ela está hoje muito bem acompanhada, Isabel Maior está aí, a Marta Gil está aí, tanta gente boa que está aí, e a Isabel fez um comentário que eu achei ótimo. Ela falou, parabéns aos entrevistados, e a amiga Lucília, muito obrigada, e falou que cotas são remédios para doença, capacitismo da sociedade. Fantástico! Geraldo, agora com você, e depois Luciana, rapidinho para a gente finalizar aqui, e lembrando que o nosso programa fica no meu canal no YouTube, acessando Lucília 5059. Sheila também está aí, não falei? Ó, a conversa foi maravilhosa. E nas principais plataformas tocadoras de áudio, como o Spotify e Google Podcast. Vai lá, Geraldo, está com a bola sua.
Ok, primeiro também um beijo aí para a Isabel, para a Sheila, né, que estão nos acompanhando aí. Que honra, né, ter essa audiência qualificadíssima, né? Bom, eu acho que as cotas são necessárias ainda para um longo tempo, né? Um longo futuro. O que eu espero, assim, na verdade, eu alimento uma esperança, né? De que o Brasil, que a sociedade mude, né? Passe a enxergar a pessoa com deficiência, né? Com menos preconceito, com menos capacitismo, né? E essa inclusão aconteça de forma mais natural, né? Não... Aí hoje a inclusão no mercado de trabalho acontece através da multa, da fiscalização, da imposição dos órgãos fiscalizadores, lamentavelmente, né? É muito pouco o exemplo que a gente tem de atitudes espontâneas, né? Tem algumas empresas que já dão esse exemplo, mas são muito poucas. A gente conta nos dedos, né? Essas empresas. Então, que isso aumente, né? Que alimenta essa esperança, que a gente tem uma inclusão verdadeira, espontânea, né, do empresariado, que passa a enxergar isso, e a sociedade também mudar esse comportamento com relação a esse olhar para a pessoa com deficiência, abrindo mais oportunidades do mercado de trabalho, né, nos órgãos públicos também, nas instituições, enfim, em todo o espaço, porque aquela famosa frase, né, que todo mundo usa para mulher, usa para criança, né, e usa para pessoa com deficiência, né, o lugar da pessoa com deficiência é onde ela quiser, né? Então tem que garantir esses espaços sociais aí.
Obrigada, Geraldo. Luciana, seu recado final.
Bom, ai, que delícia ouvir que a outra força da natureza, a lei de Marta Gil, Isabel Maior está aqui, e Gislana, sensacional, mulher potente, todo mundo tem que conhecer. Tereza Vilela, nossa doutora, professora maravilhosa. Márcia Bardal, que é da Associação Pais em Movimento. Hoje a coisa aqui tá, Lucília, olha, muito caprichada, estou muito feliz, viu? Obrigada por me receber aqui de novo nesse...
Sempre, a porta está sempre aberta para vocês e para todos aqui, companheiros da luta, né?
E eu acho que, de palavra final, eu vou deixar uma história verídica, né? E que mostra a importância da lei de cotas. Eu tenho uma amiga que se chama Jéssica Carvalho, psicóloga, e até 2018, usuária de cadeira de rodas, tem uma deficiência física, Jéssica tinha recebido 36 nãos, Lucília. Não tinha recebido sim, porque via uma cadeira na frente da Jéssica, né? Em 2018, ela foi num evento que fazemos aqui em Santa Catarina, chama Semana Inclusiva Santa Catarina em Joinville, e conseguiu um emprego numa universidade. Em 2019, a Jéssica estava novamente nesse evento, já recrutando outras pessoas com deficiência. Passados uns 2-3 anos, a Jéssica resolveu alçar outros voos, foi para uma empresa que tinha, se não me engano, menos de 10 empregados, ou seja, não tinha necessidade de cumprir as cotas. Aí a Jéssica já era a Jéssica, não era uma cadeira de rodas. E atualmente a Jéssica está como analista de diversidade e inclusão num grande grupo de cosméticos aí no Brasil. Não sei se eu posso falar o nome, mas ela está numa empresa aí...
Pode, aqui pode tudo.
Pode, que é o Grupo Boticário, e já está ali como analista fazendo outros trabalhos. Então, gente, a lei de cotas, ela não é tudo, mas ela é imprescindível, fundamental. Né? E o sonho é que um dia ela seja desnecessária, que a gente não precise mais desse remédio para o capacitismo, como diz a professora Isabel Maior, porque essa inclusão já vai acontecer desde o berço. Estaremos todos juntos, misturados, e nos ajudando e fazendo o mundo melhor. Né?
É isso. Luciana, muito obrigada. Eu vou acabar aqui com a fala da Luciana Trindade. Ela diz que a lei de cotas é um direito humano fundamental, não um favor, um privilégio. Nós não aceitaremos mais ser tratados como cidadãos de segunda categoria, classes invisíveis e descartáveis. Nós somos sujeitos de direitos e queremos exercer o nosso papel na sociedade, contribuindo para o desenvolvimento econômico, social e cultural do nosso país. Nós não calaremos diante dessas atrocidades. E como diz a Sônia, uma das ouvintes aí, falando que a luta não está ganha, a luta continua. E a gente continua também aqui na próxima semana com um novo tema e trazendo novas abordagens e sempre abrindo espaço para essa discussão tão profícua e tão necessária, né, gente? Já passei demais do tempo, 8 minutos, e a gente se encontra na próxima semana. Beijo grande, muito obrigada a todos, os convidados e os ouvintes.
Beijos!
Beijo! Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente!